cada coisa tem o seu lugar. Cada porta, a chave que lhe abrirá. Estou falando da providência divina, não é do destino, não. Destino é coisa de grego. Providência é coisa de crente, que crê num Deus que cuida de nós, que é soberano, né? Que é o Senhor do tempo e da história. Cada vento tem o seu catavento. Cada tempo tem um mal que lhe caberá. Precisa citar versículo? Cada fome tem o seu maná. Cada mágoa, o unguento que lhe fechará. Cada tempo tem seu catavento. Cada vento tem seu catavento. Cada tempo tem um mal que não vai durar. Ah, eu nessa noite escura vou me lembrar que no meio daquele deserto todo tinha um oásis dentro de mim, e escondido naquela guerra a paz sem fim. De trás da pior melancolia, a mãe da maior alegria. O mato crescia, eu olhava e não via um ramo verde. Quem cozinha como eu sabe, de alegria. Que tempera, que dá gosto. No meio do capim, tem um presente da graça para a gente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu queria te convidar, citando meu filho Bernardo, eu não quero mentir, mas não quero cansar, né? Então não quero ser breve demais para não ser superficial, mas não quero ser longo demais para não ser maçante. Êxodo capítulo 32. Quem estava aqui no workshop, na conversa que eu fiz com os músicos, eu vou ler a versão que está ali. Eu falei sobre a contribuição, um pouco da contribuição da teologia reformada para o nosso conceito de culto. Então, meu tema agora à noite, para a gente fechar essa tarde, essa noite tão legal, tão bacana, que ficará guardado num lugar precioso no meu coração. Não sei você, mas no meu coração já combinei aqui, né? Eu disse para minha alma, né? Guarda aí, né? Solilóquios salmíticos, né? Não é só porque estás abatido a minha alma, mas por que você não guarda isso, minha alma? Guarda aí que eu estou mandando. Obedece, né? Então, para a gente fechar essa noite tão bonita, esse texto de Êxodo, capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Até aí eu te convido a curvar-se diante do Senhor. Permita que eu os lidere em oração, irmãos e irmãs, amigos e amigas. senhoras e senhores que nos visitam hoje à noite, essa noite tão bacana, na presença do Pai por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo. Vamos ter um tempo de silêncio, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve, o Senhor se manifesta a nós, especialmente na Escritura Sagrada e no Verbo encarnado em Cristo Jesus. A gente cantou, a gente celebrou, a gente conversou, a gente se alegrou coinonicamente na comunhão dos santos aqui hoje à noite. Mas agora a gente gostaria, Pai, de ouvir algo do Senhor que nos mobilize a uma ação mais concreta em termos do que a gente vem conversando sobre adoração, sobre culto, sobre liturgia. E eu te peço, Senhor, que as minhas palavras não escondam a Tua palavra, mas a revelem para o Teu povo aqui reunido hoje à noite. Em nome e por causa de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nesses 500 anos da reforma protestante, eu penso que é um tempo extraordinário para a gente revisitar alguns conceitos que a gente tem, né? E um deles a gente está falando hoje à noite: o que é adoração, o que é culto, o que significa culto, o que significa adorar, né? Aliás, o que significa igreja, né? O que significa cristianismo hoje. O que significa alguém colocar um plástico no carro dizendo Deus é fiel? E aí você pergunta a ele, sei que você pensou no Corinthians, mas é sério o que eu vou falar, né? Qual é a sua igreja? Não, eu ouço CD gospel, eu boto no carro porque me faz bem, sabe? Atrai algumas coisas boas. Sou católico, graças a Deus, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Agora tem Deus é fiel. Coloca assim, né? O que significa isso nesse caudal estranhíssimo, nessa panela, nessa mistureba toda que a gente chama de igreja evangélica brasileira? O que significa ser igreja hoje? O que significa cultuar o Senhor? Essa semana, indo no Uber para o aeroporto, eu reparei, quando entrei no carro, que o motorista era evangélico, né? Era crente, porque ele estava ouvindo um CD gospel, né? Primeira música, segunda música, terceira, na quinta música eu estava cansado. Era muita vitória por uma viagem de Uber só. Cara, vitória demais. Nem o Flamengo, toda a sua glória, tem tanta vitória assim. Era muito up, sabe? Muito. Tira o pé do chão, tum-tum-tum-tum, parecia uma rave movida a êxtase, né? O que significa isso? O que é culto hoje? O que é adoração? Então a gente pode aproveitar essa comemoração, essa celebração, esse legado, para repensar ou para rever os nossos conceitos de fé e conceitos de espiritualidade. Então, nessa nossa reflexão hoje à noite, eu quero usar culto no sentido que a gente está acostumado. Porque desde as traduções em português de Almeida, a gente aprendeu a usar a palavra culto como esse ajuntamento, essa reunião do povo de Deus, né, para ouvir a Escritura, para celebrar o Evangelho, né, para participar mais do que de ofícios religiosos, mas de momentos sacramentais. Né? Como eu sou batista, então eu não falo, teria que falar ordenanças, né? Mas eu sou um batista assim, você já sabe como, né? Então eu falo ordenanças sacramentais. Aí o pessoal fica assim, né? Porque não é só uma lembrança, né? É uma lembrança, mas tem uma coisa especial, né? Então a gente se reúne em torno de Cristo, né? Do sacramento, daquilo que é sagrado, né? E o cristianismo é simples. O cristianismo pode ser reduzido à minha mão aqui, que é pequena, como vocês podem ver, né? Seguro uma bola de basquete assim com a ponta dos meus dedos, né? O cristianismo, diga comigo, o cristianismo é um banho. Batistamente falando, você me entende, né? É uma refeição. Uma refeição, né? É uma oração. É um mandamento e uma tarefa. Então é um banho cerimonial, é uma refeição cerimonial, é uma oração, é um mandamento e uma tarefa. Qual é esse banho cerimonial? É o batismo, né? Eu sei que eu estou pedindo vênia, que eu estou em solo presbiteriano aqui, né? Qual é essa refeição? A ceia do Senhor. Qual é essa oração? A gente chama de Pai Nosso, mas esse título, Pai Nosso, não aparece no texto bíblico. É a oração que Jesus nos ensinou, né? Qual é o mandamento? É o Shemá, amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o coração, com todas as suas forças, e o próximo com você mesmo. Jesus cita Levítico, que não estava lá no Shemá original. E qual é a tarefa? Indo, no grego, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas. É simples, não quer dizer que seja fácil, não é? Então, conceito de fé, conceito de igreja, culto. Culto é isso, essa reunião sagrada do povo santo de Deus, um povo de pecadores que foram santificados, justificados pela graça de Cristo Jesus. Mas hoje o culto virou uma categoria sociológica. A gente diz que culto é sinônimo de seita. Ele é de um culto. Eu tenho em inglês, seita é cult, né? Então eu quero usar culto aqui, porque o meu título é Quando o Culto Não é Culto. Com esse significado dessa reunião, desse ajuntamento por causa de Cristo, em nome de Cristo, para celebrar a obra de Cristo e para glorificar a Cristo. Amém ou não? Então vamos lá, o culto não é culto quando Deus não é reconhecido como Deus. Essa é a minha afirmação. O culto não é culto quando Deus não é reconhecido como Deus. Se a gente concorda com essa afirmação, o culto não é culto quando Deus não é reconhecido como Deus, nós deveríamos nos perguntar quando e por que isso acontece. Quando é que Deus não é reconhecido como Deus num culto como o que está acontecendo hoje à noite? Êxodo 32 nos responde. Há pelo menos três erros em curso nessa narrativa. Uma vez perguntaram para o reverendo John Stott por que ele sempre fazia sermão com três pontos, né? E ele disse assim, é por causa da Trindade. É uma boa resposta, né? Então, a primeira afirmação, o culto não é culto quando a motivação dos que o oferecem está errada. Se você tem o salutar hábito de anotar, anote em algum lugar. O culto não é culto quando a motivação daqueles que oferecem esse culto a Deus está errada. A gente vê isso no verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ou seja, esse culto que acontece, essa experiência de culto que acontece em Êxodo 32, é uma experiência de culto que não acontece por causa de Deus, mas por causa da necessidade do homem. E toda a ideia de religião está fundada nisso, está estruturada nisso. Nas culturas mais antigas, quando a colheita não vinha, o que o pessoal dizia? Os deuses estão... Tem um filme, Os Deuses Devem Estar Loucos, né? Você lembra desse filme? É gozadíssimo, né? Muito gozado. Mas os deuses estão irados. E a ideia de sacrifício para aplacar a fúria dos deuses, né? A gente pode até achar, lendo o Novo Testamento, que é Jesus que inaugura essa ideia do culto do coração, essa adoração do coração. esse culto que é motivado pelo coração, mas isso aparece lá no Antigo Testamento. Eu citei hoje o profeta Isaías, o profeta Amós, quando ele prega para o povo de Israel, quando eles pregam para o povo de Israel, dizendo: olha o seguinte, vocês estão cantando bem, vocês estão fazendo sacrifícios bonitos, mas Deus tem ojeriza, ele tem asco do que está acontecendo aqui, porque ele conhece o coração de vocês. Então o culto deixa de ser culto quando a gente estrutura isso daqui, irmãos. A liturgia, que é uma palavra de origem grega, que se reportava ao serviço público na Grécia. O leitorgos era o servidor público. Você tinha o diáconos, que servia a mesa, fazia um serviço fiel e confiável, porque humilde e confiável, porque o cidadão grego não queria, não achava digno, achava muito indigno alguém ser um garçom do outro. Mas era um serviço humilde, em primeiro lugar, mas confiável. Porque imagina, o cara que vai servir o vinho tem que confiar nesse camarada, né? Então esse era o trabalho do diácono. Mas tinha um serviço ainda mais humilde, que era do doulos, do escravo, que lavava os pés das pessoas que chegavam com os pés empoeirados, não é? E tinha o leiturgos, que era aquele que trabalhava para todo mundo, na polis, na cidade, nas estruturas sociais da Grécia. Então, o que a gente chama de liturgia vem dessa ideia de um serviço que é feito para as pessoas. E, de fato, a gente faz o culto para edificar os irmãos, para abençoar os irmãos, né? Mas há uma linha tênue, pastores queridos que estão aqui, líderes de louvor, irmãos que ministram aqui, há um perigo, uma linha tênua que separa o nosso desejo de servir a comunidade e a nossa incompreensão de que o que estamos fazendo está em torno das pessoas. Isso passa pela escolha dos cânticos, isso passa por uma série de questões. Quem está no ministério sabe do que eu estou falando. Então, o culto deixa de ser culto quando a razão de ser do culto não é mais o Deus vivo, mas as pessoas. É isso que acontece, é uma religião utilitarista. O que, que eu ganho com isso? Se Moisés não vai... Nós precisamos de outros deuses. Deuses para a gente, Deus para a gente, é alguém que resolve nossos problemas. Eu tenho um amigo, pastor, que estava fazendo a sua tese, seu trabalho de monografia de conclusão de curso no Seminário Batista do Sul, e ele ficou um ano e tanto entrevistando pessoas do movimento neopentecostal. Se tem alguém que frequenta aqui alguma dessas igrejas, por favor, eu estou citando um fato, não estou condenando, eu estou citando um fato. E ele fazia três perguntas. Primeira pergunta: quem é Jesus para você? O que é uma igreja que se caracteriza assim? Uma igreja que, por exemplo, prega a teologia da prosperidade. Todos vamos ficar ricos se a gente for fiel ao Senhor, se a gente for dizimista, blá, blá, blá. Né? Imagina se todo mundo ficar rico, não vai ter lixeiro, não vai ter... Vai ser difícil, gente. Você vai na feira, não tem mais feira, porque todo mundo rico, quem vai ser feirante? É até ilógico esse raciocínio, né? Primeira pergunta é: quem é Jesus para você? Segundo, por que você está aqui? Tinha uma terceira que eu não estou lembrando aqui, mas essas duas já me tocaram profundamente. Quem é Jesus para você? A resposta: Jesus é uma força cósmica. Ah, quanto tempo você está aqui? Era a segunda pergunta. Aliás, a primeira pergunta: quanto tempo você está aqui? 5 anos. Quem é Jesus para você? Uma força cósmica. E por que você está aqui? A terceira pergunta: porque eu acredito que se eu der dinheiro aqui, eu vou ganhar dinheiro também. E teve uma pessoa que foi muito sincera, que disse assim: rapaz, Tiago, ele chama-se Tiago. Tiago, eu estou vendo que você é uma pessoa do bem. Eu vou te falar a verdade, eu não acredito nada que essa pastosada fala. Eu não acredito. Mas eu tenho a impressão que tem um negócio aqui de... Não sei se é programação neurolinguística. Não sei, eu sei que tem um negócio aqui, é tipo um investimento que eu estou fazendo. Isso é uma religião de utilitarista, né? É, a gente junta numa situação assim a fome com a vontade de comer, né? A ganância dos adoradores com a sórdida ganância dos pseudos pastores. Então o culto, em primeiro lugar, em Êxodo 32, deixa de ser culto quando a motivação dos adoradores não está em adorar a Deus, mas em usufruir das bênçãos de Deus. Eu parto do pressuposto, irmãos e irmãs, talvez isso escandalize você, que a gente não está interessado em Deus. Essa é a minha premissa. O livro de Jó nos ensina isso. Como assim, pastor? O Satanás, nosso adversário, faz uma aposta, como diz o reverendo Ricardo Barbosa, numa leitura muito radical desse texto de Jó, de que a gente só adora a Deus se a gente tiver saúde, riqueza e uma família bacana. Porque pense comigo, os picaretas da religião, uma expressão um pouco pesada, mas me permita, os picaretas da religião trabalham exatamente isso. Você está com problema na família, um terço vai. Você está com problema financeiro, o outro terço vai. Né? Você tem problema de saúde, o outro terço vai. Porque todo mundo vai ter algum desses problemas. Por exemplo, nessa noite... Precisa, cara. Isso é muito óbvio. Essas são as áreas críticas da vida. Todo mundo aqui está enfrentando. Tem gente que está numa dessas... desse pé. Tem gente que está nos dois pés desse banquinho existencial, né? E tem gente que está sofrendo as três coisas. Então eu simplifico tudo, porque para toda resposta difícil tem uma pergunta rápida e fácil e normalmente errada. E a religião, os perversos, enganadores, os sacerdotes de si mesmo, exploram isso. Mas as pessoas se deixam explorar porque elas querem isso. Elas querem deuses que resolvam os problemas delas. Irmãos, Deus não tem nenhuma obrigação de resolver os nossos problemas. Mesmo assim, Ele resolveu o nosso problema, a condenação eterna pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém ou não? Você vê que é um amém assim, um tanto quanto, né? Se eu digo assim, a partir dessa semana você, tua conta... Aí tem um amém assim, tipo... Né? Mega blaster, hiper, ultra, como diz meu filho. Pai, esse Pokémon aqui, ele é... Ele fala um termo lá que eu nem sei, para dizer que o negócio é muito assim, né? O culto não é culto quando a motivação dos adoradores está errada. Segundo lugar, o culto não é culto, deixa de ser culto, quando a atitude dos sacerdotes também está errada. Verso 2 e 5, a gente vê que o Arão foi covarde e conveniente. Covarde. Ele poderia ter peitado a galera, não poderia ter dito, rapaziada, é o seguinte, vocês estão doidos, vocês piraram na batatinha? Como assim? Vocês esqueceram do que Deus fez com mão forte? Vocês esqueceram do mar vermelho aberto? Vocês esqueceram das pragas? Vocês esqueceram que a vara do meu irmão Moisés se tornou uma cobra? Conquanto, não obstante o fato de que os magos encantadores do Egito fizeram o mesmo, para você ver que a religião também faz uns milagres aí, não é? Para quem se deixa levar com esses pseudas manifestações, né, espirituais. Mas ele não faz isso. Ele acomoda a situação por uma certa covardia e por uma certa conveniência. O que eu mais ouço andando por aí, já tem 30 anos, irmãos, que eu faço isso que eu estou fazendo hoje à noite. Desde a adolescência que eu canto, prego, componho, acampamento, retiro, igrejas históricas, igrejas pentecostais, um pouco também no início, era convidado para ministrar. E muitas vezes, incontáveis vezes, eu ouvi o pastor dizer, pastor Gerson, quando não era pastor ainda, não era ordenado, não havia sido ordenado, sabe, tem isso, mas eu vou fazer o quê? As pessoas vão embora. Se eu começar a falar que é só a graça, que é só a fé, que é só Cristo, que é só a Escritura, que somente a Deus é a glória, a gente deve dar a glória, pastor, tem que ter um certo jogo de cintura, tem que lutar capoeira sacerdotal. Não é? Então, o culto deixa de ser culto quando a atitude dos sacerdotes está errada. A atitude dos adoradores uma religião utilitarista, de consumo, supermercado da fé. Nós estamos chegando, irmãos, no tempo da McDonaldização de todas as coisas. Tem que ser franquia. Tem que ser franquia. Pessoas chegam, começam a frequentar a nossa igreja. Ué, vocês não tocam Hillsong, não? Hillsong, ainda fala Hillsong. Nós temos 5 grupos lá na nossa comunidade, 5 bandas assim, né? Só um não compõe. Tem um que tem uma pegada mais assim, outro tem uma pegada mais assado, mas brota do coração do pessoal, né? Da vivência deles com Deus, dessa nutrição que a gente vai fazendo. Temos muito que aprender, temos muito, 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 né? Mas a gente não está olhando para uma franquia e cantando. Vamos lá, irmãos, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, ô glória, cebola picles, aleluia, num pão com gergelim. Amém, igreja? Franquia, né? Às vezes eu acho que algumas das piores críticas que são feitas ao cristianismo que a gente vê por aí procedem. Eu não sou marxista, longe disso. Mas para muita gente a religião é uma droga, não é não, irmãos? É o ópio. É o ópio. Eu não sou freudiano, apesar de ter estudado psicologia, mas penso que o Dr. Freud, o que eu digo para ele? Para muita gente, Deus é um pai que tem que fazer todas as vontades do seu filho carente. C.S. Lewis uma vez disse assim: um Deus que diz sim para todos os pedidos, um Deus que diz sim para todos os pedidos dos seus adoradores, não seria um Deus, mas um demônio. Os pais e as mães aqui presentes, vocês sabem o que pode acontecer com seu filho se você não disser não para ele? Você o transforma num psicopata, num narcisista, num transtornado em termos de personalidade. Em terceiro lugar, a mais óbvia das observações nesse texto, o culto não é culto quando a gente cultura o Deus errado. Verso 4, né? Faz uma estátua do bezerro e o Arão diz: vamos adorar o Senhor diante do bezerro. Vocês sabem que idolatria é na nossa caminhada protestante, reformada, evangélica, a gente sempre condena a idolatria, né? Fica adorando santa. Olha, pastor, minha cunhada, pastor Gerson, minha cunhada, olha, só falta uma coisa para ela ser crente: parar de adorar Maria. Aí eu fico pensando assim, de fato, né? Aí eu olho me vem à mente umas 20 pessoas que só falta uma coisa para ser crente de verdade: parar de adorar alguns desses pastores da televisão aí, né? Porque como assim? Irmãos, estamos celebrando a reforma protestante. Então, protestante faz o quê? Ah, bom. Então, vamos protestar? Embora a gente não apenas tenha que condenar o erro verbalmente, mas viver existencialmente o que é certo, porque é muito fácil condenar o erro e deixar de fazer o que é certo, né? Mas como assim alguém chega na televisão e diz assim: essa Bíblia da prosperidade, da vitória financeira, custa uma oferta de R$800. Nós precisamos reler Lutero, né? As indulgências, elas se modificaram. Agora elas foram para aplicativos. Indulgência 2.0. Você faz online, assim, né? Eu não vou cansá-los, mas o meu coração vai se enchendo, como diriam os profetas de Israel, de uma ira santa, pastores. Um deles um dia disse o seguinte: sábado de manhã é um dia que me deprime se eu ligo a televisão, TV aberta. Sabe o que é Deus? Deus é como a porta automática de um... Que teologia é essa? De um aeroporto. Você tem que se aproximar dele o suficiente para ele se abrir para você. Olha o pensamento do sujeito. E aí um dia, passando, desapiando, o sujeito abriu em Hebreus 11. Começou a falar de fé, né? Falei, pela primeira vez na minha vida, estou vendo alguém na televisão, nesse canal, nesse ambiente, pregando a Bíblia. E aí fiquei ouvindo. E ele disse, gente, sabe o que é fé? Sabe o que é fé? Essa pergunta retórica de púlpito, né? Sabe o que é fé? Terceira, eu fiquei esperando, né? Ele disse assim, fé é o meio pelo qual a gente pode conquistar tudo que a gente quer de Deus. Aí vai subindo uma angústia aqui, irmão, sabe? Uma espécie de, assim, de sei lá o quê. Então, a gente condenar a idolatria clássica é fácil. Mas a gente entender onde estão os nossos ídolos, os nossos bezerros de ouro dissimulados, né? Como diz Richard Foster, dinheiro, sexo e poder, né? Que ídolos, que deuses falsos nós temos cultuado, né? Tem igreja em São Paulo que cultua o Deus da qualidade total, igreja ISO 1000 e alguma coisa, igreja Kaizen 5S, sabe, tudo tem que funcionar, tudo tem que ser certinho. Então a idolatria é complexo. Termino. O culto não é culto quando a motivação dos adoradores está errada. O culto não é culto quando a atitude dos sacerdotes, com muitas aspas, está errada. Mas, sobretudo, o culto não é culto quando Deus que é adorado não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque ele diz, somente a Ele darás culto. Que Deus estamos adorando? Que Deus é cultuado nos nossos cultos? Amém? Que o Senhor nos guarde na sua graça, no seu amor. A gente cantou, a gente pulou, aí agora vem o pastor e dá um estabefe assim, né? Mas a gente precisa disso. Pegue os CDs, eu pego os... Agora não é mais CDs, pegue os pendrives, pegue os, sei lá, pegue os playlists mais tocados aí e você vai ver se esses três elementos estão ou não presentes. Se estiverem presentes, fique esperto. Fique esperto, vem do grego. Fique atento, porque pode ser que o que você está chamando de culto seja uma pura, mera e banal dança em torno do bezerro de ouro. Que o Senhor nos guarde. Vamos orar. Convido o pastor Vladimir. Pós-lúdia. Amém, querido. Que bom. Obrigado.
Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Pensa um pouco agora na ministração que o Senhor trouxe para a sua vida, para a minha vida, para a nossa caminhada, para as nossas visões e decisões. Ouça o Senhor falar coisas muito precisas, lindas e relevantes foram ministradas aqui hoje, para mim e para você. Busque a Deus agora de todo o coração. Peça que você seja um adorador, porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Peça que a sua adoração agrade o coração do Pai e suba a sua presença como aroma suave. Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos por esta abertura deste mês de agosto, um mês tão bonito, tão querido por essa igreja, mês da juventude. Pai, nós queremos rogar que em nome de Jesus nós sejamos adoradores verdadeiros, adoradores sinceros, adoradores que te agradem. Ó Senhor, que tu sejas sempre o objeto da nossa adoração e único objeto. Que o teu ser, que a tua beleza, que a tua grandeza, que a tua majestade, que a tua glória, que o teu amor sejam sempre buscados por nós, louvados por nós e benditos por nós. Fala ao nosso coração. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos muito por esses momentos aqui passados, por tudo que vivemos, por esse instante especial na nossa vida que também guardamos pela bênção do Teu Espírito no nosso coração. Obrigado, Pai, pelo pastor Gerson. Abençoa esse ministério. Que ele seja e continue cada vez mais a ser instrumento lapidado, burilado por Ti, impactando vidas, fazendo o Teu reino e a Tua glória brotarem através das letras, das músicas, das composições, da fala, do testemunho da vida, do pulsar do Seu coração, para que o Senhor seja sempre honrado nele, na sua casa, no seu ministério. E assim pedimos, Teu Pai, para todos nós. Oramos felizes, oramos agradecidos, oramos pedindo a Tua bênção, em nome daquele que vive, Cristo Jesus. Amém.